Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos então a mais um Benfica de Quarentena. Mais uma noite, estamos aqui para vos trazer algum ânimo nestes dias difíceis. Hoje tenho comigo Ricardo Sondado. Ricardo, olá, boa noite, meu amigo.
Boa noite, Sérgio, tudo bem?
Está tudo bem. Tiago, olá, boa noite.
Boa noite, Sérgio, tudo bem?
Está tudo bem. Hoje temos connosco a quem já chamaram de Maradona do hóquei, Panchito. Olá, bem-vindo, amigo.
Olá, amigos, boa noite. Muito obrigado pela chamada.
Ah, é um prazer ter-te aqui connosco. Ricardo, Panchito foi um dos melhores que viste no ringue?
Sem dúvida, isso é óbvio, não é? Como tens de me perguntar é se foi o melhor ou não foi. Essa é que é uma pergunta difícil. E eu digo sempre, o jogador mais genial que vi, e que alguma vez verei, que terei a oportunidade de ver na minha vida, foi sem dúvida o Panchito. O que ele conseguia fazer com uma mão, só com uma mão agarrar o stick, enquanto os outros fazem com duas, ele fazia só com uma, e com a outra ia afastando os adversários, ou então agarrando só o joelho, né? Que era complicado. Mas foram sem dúvidas grandes tempos, e o jogador mais genial que vimos e que deixou muita saudade, e a prova disso que temos agora é que já temos muita gente online a ver.
É verdade.
Porque de facto deixou saudades, passaram 20 anos, mas ninguém se esquece.
Muito bem. Tiago, Panchito ou Maradona?
É pá, o Panchito, porque eu tenho o privilégio de o conhecer. Apesar do meu desporto de eleição ser o futebol, o Panchito, claro. É um prazer. É um prazer, ainda possível, conhecer e tratar por amigo o jogador mais virtuoso que eu vi. É que eu acho que eu não conheço ninguém que faça aquilo sem patins, quanto mais em cima de dois patins, não é? É uma cena absolutamente inacreditável. Era como eu hoje o retratei. E porque o Benfica passava uma altura complicada naquela altura, foi a alegria do povo. Ele era a verdadeira alegria do povo e enchia pavilhões, basicamente.
Panchito, falando um bocadinho também da tua vinda para o Benfica, como é que se proporcionou todo esse contexto? Ou seja, como é que se proporcionou a tua vinda para o Benfica?
Foi no ano 2000, eu tinha assinado no ano, a temporada 97-98 no Barcelona, acabou e no ano 99 não pusimos de acordo aí com a malta do Barcelona e pronto, não deixavam jogar hockey, comecei a jogar futebol. Foi que aí que rompi o joelho, os problemas meus do joelho. E para ir para novembro, outubro, novembro do ano 99, foi que o Benfica fala com o Barcelona e pronto, metem-se de acordo para eu ir lá. Era só um contrato de 6 meses, o Benfica não estava passando um bom momento. Se não me engano, jogavam os primeiros 6 pelo título e os outros 6 para não descer. O Benfica estava a 6 pontos do sexto para não descer. Sim. E eram 6 meses que não havia hipótese nenhuma de falhar, não era? E pronto, foi que começou o amorio, foi o que disse bem um amigo aí que não era um bom momento do Benfica em termos de clube, não era? Era complicado naqueles momentos o clube. Mas foi um amor à primeira vista, como com uma mulher. Ficamos aí namorados para sempre. Foi esses 6 meses que foram impressionantes. E aí começou, pronto, toda esta odisseia de todos os anos, coisas novas, diferentes, mas pronto. A história, para mim, tem um final feliz. Não foi... em palmarés, em títulos, em tudo aquilo que a malta queria, mas era un momento delicado, y acho que a malta do hockey fez demasiado, pelo que o Benfica era na altura. Eu dizia que o Benfica era o Argentina, era un grande país, un grande clube, mas con dirigentes que não prestaban na altura, não era?
Sim.
É verdade.
Ricardo?
Diz-me, tu chegas nessa altura, tens 24 ou 25 anos, mais ou menos, quando chegas ao Benfica, já tinhas, apesar disso, tinhas uma carreira já longa, não é? Ou seja, tinhas ido de novo para a Itália, voltaste para a Argentina, depois estiveste em Espanha, já eras campeão do mundo. Mas vinhas ali de um período em que tinhas estado parado por lesão e procuravas relançar-te. E foi, como tu disseste, foi um bocadinho amor à primeira vista, porque as coisas correram-te bem e as pessoas ficaram contentes não só pelos resultados, mas sobretudo por voltarem a ter espetáculo dentro da pista, não é? E foram épocas emocionantes em que, de facto, o clube estava mal no futebol e as pessoas reviam-se muito no hóquei. E eu perguntava, tu lembras-te não só de encher o pavilhão em casa, em qualquer jogo, no Pavilhão da Luz, mas quando iam jogar fora, ou mesmo fora de Portugal, no estrangeiro, havia sempre uma grande multidão atrás da equipa?
Sim, impressionante. Mas non era solo futbol, era o Benfica en general. Me lembro do básquet, do futbol, do handball, dos deportes, en todo non estaba ben o clube. Eran ordenados atrasados, era problema. Nós non tínhamos médico, era o Dantas, que era ajudaba o Carlos García, que era o preparador físico, mas facía todo o Carlos Dantas. Era o enfermero, José Carlos, un grande hombre, va a ser enfermero él, y nosotros no teníamos, pronto, a Marita no tenía nada. Había un fisioterapeuta, un Telmo, del básquet. Acabar el treino debíamos, yo esperar que él acabase de hacer las ligaduras u otros gallos, para ir dos, tres horas, para luego atenderme él, ¿estás a ver? O antes un partido de Porto, acho yo. Que ellos iban embora, fezme a ligadura a las 9 de la mañana y nos llegamos a 7 de la tarde. Era que tenían relación lo que era Benfica en aquel tiempo. No era en situación de. No estaba bien el club, no quiero culpar a nadie, estaba a ver, mas no estaba bien el club. No había gimnasio, yo debía pedir permiso y dábame un permiso en la entrada, o señor João Pedro, para yo pasar a hacer los trabajos en el gimnasio. No había, no tenía gimnasio. Era, aquello era Benfica en altura. Y pronto, comenzamos a jugar, a malta de OCB, comenzaron a correr bien los juegos, a malta, los adeptos se enamoraron de la equipa, no fue de Panchito, solo fue de la equipa, porque la equipa funcionó bien. Acho que había un líder muy fuerte, que fue más importante de esto, que es Carlos Dantas. Carlos era un personaje muy fuerte, estaba percibiendo. La gente no brincaba con él, y el gallo metía en regla a malta toda. Y era. A que ainda tengo relación con él, y él es impresionante lo que hacía, estaba percibiendo. El gallo arrasaba con todo, y ni falaba cuando él decía alguna cosa, o en la hora de los trenes, en la hora del trabajo, o mismo a jugar. E acho que foi o personagem mais importante de tudo isto, foi o Carlos Dantas, sem dúvida nenhuma.
Curioso o Panchito dizer que o personagem mais importante é o Carlos Dantas. Tiago, avança aí.
Panchito, na sequência aqui do público e isso tudo, eu vou-te fazer aqui uma pergunta que é, recordas-te qual é que foi o teu primeiro jogo pelo Benfica?
Sim, foi em casa contra o Paso de Arcos. Deu ser un Paso de Arcos moita, moita boa equipa, eles verdadeiramente vinham bem, e jogávamos era una quinta-feira con eles, en casa nosa, en a luz, mas a velha luz, a luz que aquela luz era complicada, era un prazer jogar aí, nem imagina. Eu não sei como, para o meu filho, que temos ido lá, ou con miúdos novos, aquel sótano era impresionante. Entrar ahí era una pasión absoluta. Acho que las instalaciones de ahora son espectaculares, mas aquello que a gente perdeu fue impresionante. Y fue una quinta-feira, jugamos un Paso de Arcos, jugamos en casa, ganamos 2-0. Y voltamos a jugar un día sábado en casa de ellos. Jogamos No, foi Paso de Arcos, foi tomar, foi Liga Europeia e logo com o Paso de Arcos novamente. Sim, 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 um dia 2 ou 3 de janeiro, acho.
Ok. Porque, se te recordas, eu em 2013 entrevistei-te e tu já na altura disseste, quando eu te perguntei o que é que sentias ao jogar no Benfica, e eu vou citar, um dos meus primeiros jogos pelo Benfica, em Saint-Omer, no norte de França, que é o tal da Liga Europeia, qual foi o meu espanto quando entrei no ringue e as bancadas estavam preenchidas de adeptos do Benfica. Sempre que jogamos é casa cheia garantida. Por isso, o amor à primeira vista já é dessa altura. Mas ainda bem que falaste do ambiente do pavilhão, porque isso faz-me... Respondeste já a uma questão que eu tinha, porque eu sei que estiveste no pavilhão novo e era a comparação, já a fizeste, que o pavilhão antigo era inacreditável. Daí eu fazer-te uma pergunta que eu acho que aqui é uma pergunta malandrinha para ti. O antigo pavilhão da Luz ou o Aldo Cantoni? Qual é que era melhor?
Eu no Aldo Cantoni joguei pouco, mas agora mudou tudo também. Eu na Luz joguei muito, era minha a Luz. Aquela Luz era minha, não sei como dizer, era minha casa. Cada um tinha seu lugar, seu sítio. Entrar ali embaixo, eu me recordo, estava aleijado do joelho, entrei num dia lá e a malta parou, foi um dos recordos mais lindos. O pavilhão, o Cantoni, joguei mais pouco, tenho ter jogado 10 jogos, não sei, penso que não mais. Mas a Luz, sentir-me, eu como estava na altura, todo o ambiente que se deu, era a minha casa, fico com a Luz. A Luz velha, não é?
Claro, claro, a velha, claro.
Aqui. Claro. Agora, pegando naquilo que dizias há bocado, há uns tempos perguntavam a mim a minha opinião, como é que eu podia comparar, o que é que seria o Panchito nos tempos de hoje. E eu só dizia assim, a coisa que eu tenho que me dá mais tristeza é que se o Panchito tivesse aparecido no Benfica 5 anos depois, a estrutura do Benfica já tinha mudado tanto. Já tinha um médico, já tinha um fisioterapeuta, já tinha o ginásio, ou seja, já teria todo um conjunto de condições muito melhores que não tinha na altura, de facto, porque foi ali quase, tu chegas ao Benfica ali quase no fim do período de uma grande crise, e depois quando começam as coisas a melhorar, já eram outros tempos, e isso nunca esquecerei. Olha, vou aproveitar aqui para te fazer uma pergunta que deixaram para nós, para te fazer, que é muito simples. Quando jogavas, mais do que ganhar o jogo, gostavas era de divertir o público?
Sim. Não, ganhar também. Senão, aturava o Dantas logo tu. Ganhar também. Mas sempre prometi-me, porque via que a gente divertia-se tanto que nos jogos todos fosse a final, o mais importante, e podem ver e rever, um túnel, alguma jogadinha linda eu devia fazer. Isso sim, não tenho. Fosse o jogo que fosse, não é? Mas era a obrigação fazer alguma coisa daquelas. Assim que, mas ganhar sempre. Pronto, volto a dizer, aturava o Dantas logo tu.
Ricardo.
Outra pergunta que nos deixaram, que é curiosa, que eu por acaso também ia fazer, que era, tu tinhas formas particulares, por exemplo, nos penaltis, que na altura era com condução de bola e com finta, aquilo, treinavas aquilo, inspiravas-te, ou sabias que conforme era aquele guarda-redes que talvez desse, naquele guarda-redes desse, no outro talvez não desse? Como é que essas coisas te surgiam?
Não, eu digo, e gosto de ajudar a miúdos, uno tem que trabalhar e fazer, generar coisas para quando as coisas não correm bem, tá vendo? No dia que corre tudo bem, não é preciso de nada. O gajo faz tudo. Agora, era preparar-te, que eu fazia, era interpretar algo similar a um robô em mecanizar muitos movimentos. Então, se tu te lembras de ver-me jogar, eu fazia muitas coisas iguais, num jogo a seguir. E aquilo era trabalhado quase similar para explicar rápido como um robot. Então, saía sempre, não era que estaba à espera do dia, que fosse o dia ou não fosse o dia. Eu estava preparado mesmo para aqueles dias que as coisas não corriam bem, tá a ver? E era tanta a preparação minha que quedava pronto, corria-me bem, por isso que você sempre sai nas coisas. Não, não estava trabalhado para aquilo. Eram 4 ou 5 movimentos, muito trabalhados, mesmo que corresse meio dia ou não, aquilo estava aí. Percebe um pouco? Percebem aquilo que quero dizer?
Sim, perfeitamente, perfeitamente. Tiago, avança.
Penso que é algo que deveriam trabalhar nos outros esportes, mesmo no hockey também, né? Quando um miúdo, quando um jogador, as coisas correm bem, não é preciso nada. Por isso é que trabalhar nas coisas que quando não correm tão bem. É um bocadinho por aí que eu fazia.
Tu gostavas de sentir a pressão do jogo a acabar e teres a decisão, entre aspas, nos teus ombros? Porque, por exemplo, eu sei de um jogo no Infante de Sagres, salvo erro, em 2002 ou já em 2003, a sirene, a buzina está para apitar e tu estás a olhar para o marcador, qual jogador de basquete, e a 5 segundos do fim arrancas para a baliza e marcas o golo da vitória. Gostavas de sentir essa pressão do momento da decisão?
Volto a dizer, acreditava muito em mim. Não foi casualidade. Aquele gol no Infante de Sagres, que jogava o Pedro Gil, jogava o Luiz Teixidor, era uma equipa, Miquel Massoliver, era uma grande equipe. Eu confiava muito em mim e naquelas coisas que eu trabalhava, estás a perceber? Então, falta aqueles minutos e com a boa preparação atlética, um gajo chegava aí num momento decisivo e estava com a cabeça tudo tranquilo e acreditando muito que eras capaz de fazer aquilo, estás a perceber? E não sei, também era um pouco irresponsável, acho eu, não? Porque para fazer aquilo agora penso não sei se voltava a fazer, mas naquele momento saí. Mas foi giro este jogo, foi do Infante Sagres, sim. Gostava também, isso, adorava isso.
Já que estamos a falar de golos, tens algum que para nós, cada um de nós terá um de certo, mas tu tens algum golo que especial para ti, que te recordes?
Cara, o gol da vida, aquele gol é o sonho do miúdo, do jogador. Imagina fazer aquele gol que eu fiz ao Porto, passar
por meio de... Claro.
Olha, arrepia a pele, olha. Ainda agora. Não tenho nada em contra da gente do Porto, mas gosto que percam sempre e eu ganhar sempre neles. A ver, não seria a segunda divisão, não gosto deles. Ou seja, é um grande equipo, respeito deles, tá bem? Mas não gosto. E acho que eles também de nós. Então.
Sim.
Era aquele golo, era, não sei. Olha a pele, arrepia a pele, mesmo agora que já não sei quanto tempo passou. Foi um sonho. Do jogador, o sonho de pibe, como dizia Maradona acá. Uhum. Aquele gol não tem hipótese nenhuma, foi contra a rivalidade, contra a equipa contrária, que há rivalidade, que há mesmo rivalidade, eu não gosto deles, eu quero que estejam em segunda divisão, que deixam, não gosto nada deles. E pronto, e fazer aquele gol, não há dúvida que não há outro.
Pachito, mas é um gol que deixava Maradona orgulhoso, não?
Não tenhas dúvida.
Ricardo,
isso. Acho que a melhor descrição desse golo, a melhor descrição desse golo é a própria do jornalista que está a fazer o relato para a televisão em direto. Ele diz: é um golo do outro mundo, é um golo de outra galáxia.
E depois também, não sei se vocês se lembram.
Tipo, não há. Eu vi esse golo ao vivo.
Não, e ele ainda diz, se este não é o melhor jogador do mundo, eu não sei quem será.
O jogador do mundo, sim. Pronto. Exato.
Pronto.
Vocês lembram aquele jogo e esse gol, se não me mal recordo, foi no print time na RTP1 às 9 da noite do dia sábado.
Sim.
Era o hockey, era o segundo esporto, estava mal tatuado a ver lá. Eram épocas lindas, o Porto, o Barcelos, estavam lindos, Tenho muito respeito por eles também, não estou a dizer, penso que digo com o coração, eu sou do Benfica, gostei do clube, já passou muito tempo, a minha quinta se chama Gloriosa, Tiago já pode ver, vou trazer o cartel, eu amo o Benfica, creio que foi uma paixão mútua, e já passou o tempo e não estou a falar mal nem de Barcelos, nem do Porto, mas eu gosto que ganhe o Benfica, são os rivais direitos, não é? Mas naquele tempo era impressionante a rivalidade, mais no hockey, era, não entrava o pavilhão, não, ficava gente fora. Pronto, sempre. É impressionante.
Olha, tu na tua carreira jogaste com muito jogador, com muito craque. Na tua época boa do Barcelona fazes uma dupla com o Gabi Cairo notável. E no Benfica acabas também por fazer uma dupla completamente mortífera, fantástica, com o Filipe Gaidão. Qual foi o avançado que te complementou mais? O Gabi Cairo ou o Gaidão? Aquele com que sentias que combinavas melhor, que percebia melhor as tuas jogadas?
Os dois foram grandes jogadores. Acho que em complemento geral, o Felipe tinha mais condições naturais que o Gabi Cairo. Mas nos momentos de conflito, aparecia mais o Gabi Cairo que o Felipe. Nos momentos difíceis, na estadística, esta não é que digo eu, tá a ver, mesmo na seleção, o Felipe sentia um pouco a pressão naqueles momentos. Foi um jogo que nós jogamos contra o Barcelona, lá em Guimarães, e o Felipe notava ser a carga do jogo. O Gabi, nos momentos mais de conflito, aparecia. Mas penso que em condições naturais, o Felipe tinha mais condições que o Gabi. Os dois exímios jogadores, grandes jogadores, estamos a falar do melhor do mundo, não é? Mas no fim da carreira, que é a estadística, o Gabi penso que aparecia mais naqueles momentos difíceis. Foi o que abriu o jogo nós com ele no tempo suplementário, Barcelona-Benfica, lá em Guimarães, foi o Gabi que fez o gol. Estás a ver, naquele momento importante, o Gabi sempre tinha algo mais a fazer. Não, nenhum nem outro, somente as virtudes de um do outro, nada mais.
Panchito, tenho aqui algumas perguntas do chat que gostava de fazer. O Afonso pergunta-te o seguinte: o que achas desta aposta do Benfica em argentinos como o Carlos López, o Nicolia e o Ordóñez?
Acho excelente. Penso que eles estão no melhor do mundo do hockey. Está a passar um momento, uma transição difícil o hockey no mundo, não é? Penso que vão ser difíceis reemplazar a esta malta do Pedro Gil, do Nicolia, do Platero, da malta do Porto, do Helder Nunes, do outro moço lá, que vem aí, que já me fica feio com o meu sobrinho, que são meus de 20 anos, estás a ver, mas há uma transição difícil e acho que eles estão dentro dos melhores do mundo. Depois é o resultado que com esta dirigência vai ter no fim. Nos imagina que é com tristeza que estou a dizer isto. Se a nossa época la coronamos com mais títulos, era a perfeição, está a perceber? Mas não se coronou em títulos. É isto que vai fazer no final de quando tu contratas um jogador. Se é útil, se foi boa a carreira ou não. Na estadística é que diz tudo lá no fim.
Olha, têm feito muitas comparações em Portugal entre ti e o Nicolia. Como é que tu vês isso?
Penso que não somos iguais como jogador. Penso que somos dois jogadores diferentes. O Carlos, somos amigos. O Carlos, eu fui que mandei com o Carlos Santos no primeiro clube lá. Eu gosto muito dele, como ele gosta muito de mim. Mas penso que somos jogadores diferentes. Ele é um jogador mais no físico, mais comprido, mais largo. Eu era mais em fintas cortas. Mas não penso que tenha uma comparação. Acho bom, não sei, mas para mim não.
Olha,
há muita malta a perguntar, já falaste no Danilo, há muita malta a perguntar até onde é que achas que ele pode ir como jogador? Qual é o futuro do teu sobrinho?
Falta uma maduração de cabeça, não é? De idade, do documento, como diz. Mas tem as condições todas para ser um novo Carlos Nicolia, Panchito Velázquez, Carlos López. Miúdo, as condições tem todas. Agora é como acaba de madurar ele, Primeiro, para quando meta a camisola encarnada, porque é muito pesante, não é para qualquer jogador. Quando veste a camisola encarnada, é diferente, pesa muito, pesa 30, 40 quilos por jogo. Então, aquilo, se ele é capaz de aturar aquela pressão e tirar aquele fora nas condições como jogador tem, não tenham dúvidas que vai ser um grande jogador. E tem que passar o Carlos Nicolí, o Panchito Velasco, o Carlos López, que é o meu desejo, não é?
Yeah. A malta, espero que a malta que esteja a tirar aqui as declarações do Panchito tenha apanhado isto, né? Que a camisola depois pesa mais 30 ou 40 quilos. Tiago, avança aí.
Bom jogo, se tu metes já metes 30 ou 40 quilos, quero te ver a ti salir a andar com 30 ou 40 quilos no lomo.
Não é? Olha,
em cima dos patins.
Não é uma camiseta, mas vocês mesmos viram grandes jogadores no futebol, no vaso, que eram grandes jogadores em outros equipos. Vem ao Benfica e não é a mesma coisa.
Pois não.
É complicado. O Benfica é pesante a camisola, não é para todos.
Olha, deixa-me só fazer aqui mais uma pergunta aqui do David. Panchito, quão importante foi a vinda do Mariano para o Benfica, para ti? A nível pessoal?
Inicialmente foi o Mariano não conhecia ninguém. O Mariano foi uma aposta porque o Benfica não estava bem, precisava mais de uma ajuda, e o Mariano vem, nem o Dantas, nem o presidente, na altura não conhecia ninguém, Mariano, e pronto, acho que o primeiro ano e meio, dois anos, foi boa. Logo no... começou tudo a cair, em geral, e não foi a mesma coisa, mas os dois primeiros anos acho que foram muito bons. E ele consolidou-se como jogador também, não é? Porque o Mariano não era um jogador de seleção, de estar em um equipo da Europa, mas veio e o Benfica ele correu leve. Os dois primeiros anos foram muito bons.
Tiago, Ricardo.
Panchito, ainda há bocado referias, quando falavas da rivalidade, que já passou tanto tempo, aproveitando essa questão de já ter passado tanto tempo, como é que tu te sentes quando vieste para o Benfica há 20 anos e ainda recentemente, quando foste à Luz, percebeste todo o carinho que os adeptos têm por alguém que, na verdade, não ganhou nenhum campeonato? E no Benfica sabes que é ganhar, 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 e tu, apesar de não teres sido campeão, és visto como um verdadeiro ídolo por toda a gente que te viu jogar e por todos os que ouviram o que tu fazias na pista. Como é que te sentes com isso?
Alguma coisa ganhamos, também não é nada.
Não, eu disse campeonatos, ganharam a taça ganhar.
Não, isso não tem preço, isso é... Não se pode descrever daquela maneira, mas no clube que tu gostas, volto a dizer. Entrar aí logo com teus filhos, com meu filho e com minha filha, com minha mulher, tira meu coração para dar obrigado a todos, não é? Porque fomos com o Tiago a Malta, aí aos Diabos, a ver o jogo, e é impressionante, aquilo é, não tem preço. E passado mais o tempo, uno dimensiona mais. Eu sempre digo, voltar 10 minutos ao estádio, fazer um golo na Luz, não tem preço para pagar tudo isso, não é? Porque verdadeiramente, eu com o Tiago, com alguns de vocês, estive lá e o carinho é enorme. Tanto deles para mim, como também meu para eles, não é? Não é, não é, é mútuo.
É verdade. Ricardo. E relativamente ao hóquei, como é que tu vês esta evolução do hóquei com a mudança toda das regras? Enquanto antigo jogador, achas que isto melhorou ou piorou o jogo?
Para mim piorou, estamos nas estadísticas, já passou o tempo. Quando mínimo tem afastado a Malta dos rings, tá bem? Estamos a passar um momento econômico difícil no mundo inteiro. Abatir um gajo... unos jugadores entrar na tabela y darse una porrada y aquello que hacía, y estoy te falar yo que pesaba 65 kilos y medio unos 70, está a ver, no es que sea yo, más era importante. Ahora las reglas nuevas, a Malta no percibe mucho, cuando mínimo estamos a faltar a Malta dos rings, está a ver, en este momento económico, como decía, que un gallo acaba de trabajar, los problemas, un banco, los impuestos. E vai ver o jogo expressa. Agora não percebe nada. Lá, como no futebol americano, como no, mesmo no futebol, no básquet, a malta gosta e o hockey é um esporte de contacto. Eu castigaría moito a mala intención, estás a perceber as pancadas na cara, todo aquilo, mas o resto penso que ten corrido mal. Se tú fazes unha estadística tamén da malta aquí a ver xogos nas épocas nosas e agora moita diferencia, e penso que pode ser iso tamén.
Peixito, está aqui uma pergunta do António Lopes. Há algum novo talento na Argentina que ainda seja desconhecido por aqui e que seja interessante para o Benfica?
Sim, vão aparecendo 3 ou 4 miúdos. Estão na cornisa para cair a muito bom ou a bom jogador. Estão aí, mas sim, aparecem. Agora tem um lá que ainda não apanha, e eu já disse que é o guarda-redes do Braga, que está com o Danilo, o Conti Acevedo. Ele é de 23 anos, o guarda-redes já faz a diferença. Que ele vai dar que falar. Olha, guardem bem essa entrevista. Que o miúdo lá vai. E há miúdos que vêm no caminho de ascenso bem.
Ricardo.
Olha, pegando um bocado naquilo que dizias há bocado, estavas a falar também de criticar as regras e a questão de castigar as porradas que eram feitas para magoar. No teu tempo, o Benfica tinha um problema muito grave, que era jogar em fanzeres, em casa do Porto. Porque aquilo ali havia umas regras diferentes, não é? Conta lá um bocadinho como é que também aquilo era para nós percebermos que era quase impossível. Era impossível, aliás, nós nunca ganhávamos lá, nunca nos deixavam ganhar lá.
Sim, ganhamos. Ganhamos e perdimos pouco também. Generalmente acho que empatamos, mas ganhamos e perdimos pouco. Mas era muito difícil, era impressionante, as pancadas, a porrada, o mal do público. Uma vez salimos... O autocar era a pedrada, era impressionante, era uma guerra, não era um jogo. Mas era parte do ambiente, era parte do que a malta vivia naquele tempo, eram as regras e aquilo era impressionante, era lindo também ganhar lá ou empatar, que eram grandes jogos, invito a ver os jogos, eram grandes jogos, verdadeiramente... Foi uma época linda do hockey, foi uma época linda, com o respeito dos meus colegas que jogavam no Porto, em todas as outras equipas. Foi uma época linda, foi uma época divertida, foi uma época com um hockey que era um segundo esporte. Eu entrava nos jornais e o hockey aparecia sempre. Agora tenho que ir a modalidades, estás a perceber o hockey. Não... Naquele momento era para cima do básquet, do vôlei, do... Pronto, eram outros tempos. Mas o fanzer era impressionante, era uma guerra.
Tiago, estás aí?
Estou aqui. Opa.
Estás a dormir, Tiago?
Não. Ficou sempre aquele travo amargo das Final Fours da Liga dos Campeões, sobretudo aquela em Guimarães, onde estivemos tão perto de chegar ao jogo decisivo e acabámos por baquear no fim, ou não?
Um dia voltar a ver aquele jogo com vocês que estamos acá na entrevista juntos. Vocês nem percebem quanto estivemos pronto para afastar o Barcelona e passar nós para a Final Four. Foi impressionante aquele jogo nosso, e meu particularmente, acho que foi um dos jogos melhores que eu fiz. Havia muita rivalidade, foi um jogo lindo, foi uma guerra, foi impressionante aquele jogo. E em Sevilha também, e sempre faltavam, Tiago, nós éramos de ring 4 jogadores, não eram muitos cambios, não era uma equipa que se fazia muito campo, nem havia para fazer cambios. Começamos em agosto, já em fevereiro, março, estávamos todos rotos. Não havia recambio. Naquele jogo em Guimarães, o Luis Ferreira, que era El primer cambio era Luis Ferrer, la estaba persiguiendo. Sentíase mal Luis que no consiguió entrar. Acabamos el juego con Miguel Nantes, con el filho de Miguel. Miguel Nantes, Mariano, Víctor y yo. O Felipe, fue así aquel juego. No había recambio. Entonces, llegar lá a mayo, junio, era muy difícil. Nos caíamos siempre en marzo. Abril ya no había más para ninguém. Ya estábamos muy mal porque eran muchos juegos, poco equipo, poco trabajo y pasaba factura en aquel tiempo. Si tú comienzas a ver, arrancábamos siempre espectacular, todo bien. Mas en marzo, en febrero, marzo, comenzaban los problemas y explotaban en abril. Pero estuvimos perto. Me gustaba de ver aquel juego nuevamente con vosotros. Invito ahora, si Dios me ayudara y soluciona esto del coronavirus y este momento tan malo que está pasando el mundo entero, en agosto vuelto a ir si vamos a jantar juntos podemos ver aquele jogo, seria lindo.
Vamos a isso. Agora que falaste aí da quebra a partir de março, é preciso a malta entender também que nós saíamos um pouco prejudicados por isso, porque foi como tu disseste, o modelo competitivo na altura era aquela primeira fase em que depois, quando íamos para a segunda fase, os pontos eram cortados a metade e, portanto, o nosso avanço que nós tínhamos ia muitas vezes, era cortado ao meio, basicamente, e como depois, face à pouca rotação da equipa, no fim, a malta já estava cansada, foi uma das razões pelas quais tu, infelizmente, nunca foste campeão ao serviço do Benfica. Fomos um pouco penalizados também pelo modelo competitivo, é verdade.
Panchito, o Benfica acabou por ser campeão europeu depois de tu saíres. Tens alguma mágoa por não teres sido tu?
10 anos depois, Sérgio.
Sim, sim, sim.
Sim, sim, certeza que gostava de eu ter sido, certeza absoluta. Eu estava a ver aquele jogo contra o Barcelona e foi a falta de um minuto. O erro do árbitro, no erro do árbitro, ficou com o Benfica campeão. E quando cair a moeda, né, a ver se ia ganhar ou perder, nós em Guimarães estivemos lá perto também. É um bocadinho de sorte que nós não tivemos aquela sorte que esta equipa se teve. E parabéns para ele, porque fiquei muito contente, não é? Uhum. Pela Malta, pelo clube, por tudo. Mas. Fizemos, eu acho que com meus companheiros de altura fizemos muito. Havia que passar aí 6 meses sem receber o ordenado, havia que ter o treinador mais profissional de todos que a Malta tinha. Muitos dos companheiros trabalhavam todos, ninguém era profissional do hockey em si. Eram outros tempos e foi lindo, durou. O tempo que durou, eram sempre problemas novos. Em 2001 e meio, 2002, o Vilarinho que passou, o Vale Acevedo estava preso. Foi o que me contratou a mim. O Vilarinho, havia que falar com ele antes, às 3, 4 da tarde, já não se conseguia falar com ele, era às 10, 11 da manhã. E o Galho mandava-me embora, queria que eu fosse embora, que havia aparecido em Madrid. Foram muitas coisas que a gente calou porque acho que é melhor assim.
Pois, tu com estas condições.
Correu bem.
Pois, tu com estas condições de hoje, onde é que achas que podias chegar àquela equipa? Ou achas que ia ser difícil na mesma?
Penso que. Primeiro, não tinha estado 3 anos, tinha estado para aí 10 ou anos que eles quiseram, tá a ver?
Sí.
Primeiro, acho que era para uma relação comprida no tempo. Segundo, não tinha dúvidas que ia ser uma potência mundial. Eu acho que hoje em dia o Barcelona está indo.
Ficamos sem Panchito? Não. Espera aí.
Vou achar a cara de mim.
Vamos ver se conseguimos ainda sacar aqui o Panchito, se não. Ver o que é que se passa aqui com o nosso Panchito. Está aqui. Panchito? Já está aqui. Estás a ouvir, Panchito?
Quem passou?
Sim, estás a ouvir agora?
Sim, já voltou.
Já estamos aí, já estamos aí, já estamos aí. Podes repetir a resposta que não apanhámos?
Penso que no mínimo tivesse estado lá 10 anos, muitos anos no Benfica. No mínimo é isso. Segundo, allá daquele tempo mío, um pouco de ano antes também, o Barcelona sempre esteve por cima dos outros equipas. Acho que nos últimos tempos a Malta de Portugal acercou bastante, porque não é solamente de jogador, estamos a ver que vai ser daqui dois ou três anos melhor, vão contratando guarda-redes, tem sempre competência. Não uma equipa de quatro jogadores pode pensar em ganhar ou ser uma potência mundial. E penso que tivesse estado muito tempo, acho que como ocorreram as coisas, que dava para ficar muito tempo e ganhar muitos títulos, não tenhas dúvidas.
Pachito, porquê Pachito. Que... Ah, avança, Ricardo.
Ia-te perguntar, nunca pensaste ficar ligado ao hóquei com um outro tipo de atividade? Treinador, diretor, uma coisa qualquer? Ou deixaste o hóquei de parte neste momento da tua vida?
Não, ajudo muito. Sempre estive ligado no hóquei, acho que tudo que eu tenho é pelo hóquei. Mas também era na altura que eu convido a falar, porque eu não sei os contratos de hoje em dia, mas os contratos da minha época eram 50 mil euros, 60 mil euros no ano, e não podias pensar uma vida ligada ao hockey. Tá? A ver, eu vejo grandes jogadores que vocês nem imaginam que agora estão a conduzir um táxi, está a perceber? Uhum. Aquilo eu veía também, era uma preparação justo neste momento do hockey, porque logo quando acabas, e sabes, para a rua é tudo diferente, não é sencillo, não é simples, é muito difícil. E a mim me custou muito, eu comprei a propriedade, comecei a fazer coisas, mas não foi fácil. A vitória de uma vida, aquilo que amas ou gostas de fazer e que paguem por aquilo e ter muito tempo sem fazer nada, não é fácil. Logo, quando sabes para a rua e tens que levar a leite para os teus filhos, não é a mesma coisa, não é sencillo. Agora, hoje em dia estou com mais tempo para, se calhar, poder fazer aquilo, porque, graças a Deus, correu umas belas coisas fora do hockey. Mas sempre estive ligado porque o hockey me deu tudo. Então ajudo miúdos, assessoro a algum amigo, a alguém em alguma equipa. Sempre estou em contato.
Tiago.
Peixito, olha... Tá, temos aqui o Carlos Friaças, que definiu-te como... O que eu me lembro de ver do Panchito em pista era um jogador que fazia parecer que os restantes estavam a jogar em slow motion. Dito isto, qual foi o defensor mais complicado que tu apanhaste pela frente? Aquele que não caía nos teus truques?
Não, tiveram vários. Não seria justo nombrar só um. Às vezes penso que foi mais difícil do que a Malta pensa, mas estavam equipas como o Ulpiares. Aqui nos primeiros seis meses, que nós não sei, jogamos 35 partidos, só me lembro que perdimos um e empatamos um do resto, 30 e pico partidos ganhamos todos. E empatamos, o jogo que empatamos foi com Seixal, que Seixal não tem mais hockey, que é uma pena, não é? Que a Malta tem amigos aí em Seixal e empatamos com eles. E havia um moço grande que jogava atrás, que me desculpe, não, jogava com o Juan Oviedo, que estava lá na altura, e era impossível superar o meu. Logo fomos a jogar, não sei, a Infante de Sagres, a golpear era muito difícil, estavam lá bons jogadores sempre. O português, o joquista português, é realmente bom. Mas eram tantas situações que meus companheiros davam, né? Que acabava por sair uma e acabava aquilo, mas às vezes tiravam-me 10 bolas, eu fazia uma e ganhava eu. Graças a Deus ficou assim.
Panchito, ainda costumas calçar os patins ou não?
Sim, agora por acaso tive um tempo que não estive a andar em bicicleta, estou a fazer mountain bike e agora convidaram-me para um master de veteranos que ia se fazer, suspendeu-se agora em maio aí em Cancún, mas iba a jugar. Sí, el año pasado que fui a Barcelona, mis amigos de Barcelona, del club, hicimos un juego ahí que estuvo mucho giro y voy a volver a jugar con ellos también. Con mis ex compañeros de Barcelona. Fue muy lindo y adoré.
Ok. Ricardo.
Olha, vou fazer uma pergunta difícil. Diz-me o melhor 5 com que jogaste na tua vida. Os melhores jogadores com que tu jogaste.
Ah, difícil. Não, isso não. Isso não, não, não. Acho que joguei com os melhores, mas não consigo pôr um ou por outro. Cada uma de um ou do outro e respeito muito. Não. Seria incapaz de fazer um 5 ideal. O único que ponho em um 5 ideal meu é a dois jogadores que são meus ídolos, que é o Antonio Livramento e o Ciro Giardelli. A esses dois, com certeza, estão aí. Do resto, há muito.
Boa, boa. Tiago.
Panchito, como é que defines... Quando falamos do Panchito, há dois golos que me vêm sempre à cabeça. Um já falámos aqui... E outro, quem é português não gostou tanto dele, já sabes qual é que é. Como é que defines o teu golo na meia-final do Mundial em 2001, salvo erro? Na tua cidade de San Juan.
Na minha cidade de San Juan, mas a transmissão do senhor Boaventura, que é Portugal, e a transmissão toda era Portugal. Faltava um minuto do segundo tempo suplementário. Nós tínhamos aleijado o guarda-redes, era complicado. E pronto, saiu, era como este gol. Foram trabalhados a pensar, estava o Felipe Gaidau, a minha defesa. E pronto, era, se você vê aquele gol, eu começo a armá-lo um pouquinho antes, que já comecei a passar por atrás da baliza e comecei a fazer aquilo, até que, pronto, tirei, saiu. E foi muito lindo. Indo a primeira vez, quando faço aquele gol, no dia a seguir, a Marta já viajava porque tínhamos que apresentar-nos a treinar no Benfica. Então foi um dia domingo, já lunes, segunda-feira, terça-feira já treinávamos, a Marta treinava. E cheguei ao aeroporto de Lisboa e a Marta não deixava passar. O segurança não me deixava passar, tive lá para aí 20 minutos. O moço aí foi muito giro, sim.
Tiago. Estão aí? Ricardo, Tiago?
Olha, o último troféu que ganhas no Benfica é uma super taça e num jogo.
Sim, Ricardo.
Para todos os adeptos, quando o Benfica ganha 12-4 ao Porto, não sei se estás lembrado de uma super taça, com o intervalo estava tipo 8-1. Foi uma tarde-noite completamente perfeita que vocês tiveram. Aquilo saía tudo, não é?
Sim. Mas para além disso, imagina já ganhar 1-0 ao Porto, já é bom, já é para festejar. Imagina ganhar 12-4. Fazíamos festa mesmo. Estava com um amigo meu da Codoleria Freire, Boaventura. Fomos a jantar com ele e parecíamos que havíamos ganhado a taça europeia. Era... Eu penso que também nos suportes todos, menos no Vasquez, ganhar 1-0 para o Porto já é bom. Imagina ganhar 12-4. Foi impressionante. Festejamos, foi um recuerdo muito lindo.
Tiago?
Tiago foi-se embora, acho eu.
O Tiago já se foi. Sonado?
Tiago partiu.
Está na chamada?
Não sei.
Ah, não está não.
Não está
na chamada, não.
Não está, não.
Já lhe disse ao Tiago de ir jantar que devia pagar a dourada e foi-se embora.
Vou já. mas, Sonado, tu lembras-te a primeira vez que viste...
Olha, há bocado palavras... Há bocado, peraí.
Diz.
Diz, desculpa?
Ia-te perguntar se te lembras da primeira vez que viste o Sonado, o Panchito ao vivo.
Lembro-me, foi o Benfica Passo de Arcos que ele estreou.
Ah, ok.
Fácil. Essa é fácil. Não, mas ia perguntar, há bocado quando fizeram a pergunta das comparações que se fazem sempre entre ti e o Nicoli, apesar de serem tempos diferentes, Há algum outro jogador na atualidade que aches que tenha características mais parecidas com o teu jogo?
Penso que no, tive una grande ayuda, yo también, que eran mis compañeros, mis parceiros, era acreditar mucho en mí, entonces ellos daban mucho a bola. Penso que no aparece también muchos panchitos porque los colegas juegan más, tienen más tiempo a bola no stick, a ver. Penso que hay un Gonzalo Alves ahí de Porto, que es un gran jugador y siempre está fugiendo de su defensa. O Lucas Ordóñez, estou a adorar como está a passar este momento, impressionante, Luquitas. Uhum. Mas eu tive mais sorte que eles, os companheiros. O meu parceiro era acreditar muito em mim, dava-me a bola permanentemente, estava a perceber, e isso penso que somos poucos que temos aquela fortuna, não é?
Tiago, já estás aí conosco ou não?
Já, agora fui eu.
Mas não vais pagar nada, tu fica descansado.
Não. A net falhou por aqui agora.
Não faz mal, não faz mal. Vá, já estamos aqui. Podes avançar, Tiago.
Epá, espero que não esteja aqui a repetir perguntas que se tenham passado nesta altura.
Não.
Tenho aqui uma pergunta. Panchito, Benfica, paixão ou amor?
Penso que tem que existir as duas, como com as mulheres. Se se perde a paixão, vai continuar a ter amor, mas não pode estar ligado. Penso que tem que existir as duas. E eu tenho as duas, pelo menos.
Boa resposta. Tiago, tu estavas naquele primeiro jogo em Paço de Arcos?
Não, foi na Luz, Sérgio.
Ah, foi na Luz. Com o Paço de Arcos, aliás.
Epá, possivelmente sim, não é? Não te posso garantir, mas possivelmente sim.
Aquela Final Four que estávamos a falar em Guimarães foi aquela que deixou ali um bocado de celeuma entre alguma malta, não foi? Que havia o jogo...
Não, essa foi a de Sevilha no ano anterior.
Ah, ok. Certo.
Eu acho que nenhum deles vai chatear contigo, não é? Se tu tiveste de escolher entre os três... Nicolia, Ordóñez ou Pablito Alvarez?
Não, são três grandes jogadores, são três do melhor que há. Mas penso neste último tempo que o Lucas Ordóñez está passando um momento impressionante. Ojalá que continue, porque está representando o meu clube. Pero o Pablo Álvarez já teve esse tempo, o Carlos e Coriano nem falar, nem hablar, eu com ele adoro o Carlos. E somos amigos, eu vou para Lisboa e a gente mata conjunta se a comer com a sua mulher, com os seus filhos, que são lindíssimos, com os meus filhos, somos amigos. Com o Lucas não sou amigo, mas penso que o momento que está passar agora, conquisticamente, é impressionante. É uma coisa que adoro imenso. Por isso, hoje em dia, hoje, fiquemos em janeiro, fevereiro de 2020, é o Lucas Ordóñez.
Tenho aqui outra questão, Panchito, que é na sequência do que falámos há bocado, da evolução do jogo. Também achas que vemos, além da mudança de regras, menos magia na pista? É que agora, quando falamos de jogadores virtuosos, estou a reparar, praticamente vamos buscar estes três argentinos, mas nos outros países começa a escassear muito mais. Em Portugal, ainda no outro dia teve aqui, tivemos a conversa também, e havia na tua altura, mas mais velho, o Pedro Alves, encontravas virtuosos em todo o lado, e agora encontras cada vez menos. Achas que as próprias regras do jogo também levaram a isso, as alterações?
Não. Acá pasa con mi hijo, empieza por la mía casa. Perdióse, acá en Argentina se llama potrero, el estar a brincar en las ruas, fuera de los horarios del juego. Ahora es todo con la mano, el computador, el telemóvil, estar quietos. Pienso que la peor cosa que pasó es la modernidad, ¿no es? Es aquello que tiró os miúdos a malta das ruas, de estar a brincar sempre nos bairros, jogar con bolas que non sejan redondas, que era dominar aquilo, logo puñan a redonda e facías cosas maravillosas. Penso que non son as regras novas, penso que ten que se mudar en o traballo nas divisiones inferiores. Penso que a pouco Carlos Dantas a formar, na formación dos jogadores non é a mesma que antes. E para mal ten moito pouco tempo nos patins, no futbol, nas ruas a brincar e moito tempo nas computadoras e no telemóvel, que penso que va por aí o problema actualmente.
Meninos,
são nada.
Avança, Ricardo.
Agora que falas disso, lembro-me de uma coisa que era. Eu já discuti isto com outras pessoas que vêm em hóquei há muitos anos e que dizem que os jogadores da tua geração, mais naquela altura, que eram melhores patinadores do que os jogadores atualmente. E isso faz um bocadinho também a diferença tecnicamente. Achas que também passa por aí? Falta tempo, falta treino de patinar sem ser hóquei?
A mí contábame en inicio Antonio Libramento e logo Carlos Dantas que os treinos iban para a rúa marginal, as rúas, eran sempre encima dos patins, foi impresionante. Foi un cambio, foi que puñan as planchas dos patins ao mesmo tamaño da bota e fixeron unha mudanza no mundo, máis o hockey portugués. Tu ves a patinaxe dos xogadores portugueses é diferente da español, a español diferente da argentino. Aquel que ficou un pouco no tempo foi o italiano, mas estas tres foi impresionante a melhora de aqueles tempos, non era? Porque aquel existían os Mariotti, o Crudelli, o Amato, Girardelli, bueno, estaban os italianos que logo deixou bastante, non todo, porque estuvieron o fratello Michelon, Bertolucci, Gigi Bresciani, Rigo, foram muito grandes jogadores também, Orlandi, desculpa se não nombro, ok? Mas estávamos lá na rua, estávamos a brincar, nós tínhamos para juntarnos a brincar e era na rua, não era com telemóvel no computador, a estar sentado e a mexer os dedos solamente. Há um exercício que eu faço com meus miúdos, é a trepar os árvores. No tempo que em São Paulo, íamos lá nos árvores, parecíamos macacos. E aquilo te faz unha coordinação que é impresionante tamén. Agora só computador, PlayStation e telemóvel. E estamos tirando os miúdos verdadeiramente das horas pistas, das horas de brincar, que son tão importantes, não é?
Exato. É verdade.
Bom, aconselho aí para os jovens jogadores de hóquei que estão a ver, patinem fora do treino. Patinem.
Não, e subam às árvores.
E subam às árvores.
Pachito, tu estudavas...
tinhas um campeonato a trepar árvores.
Olha, tu tinhas preocupação de estudar os guarda-redes antes ou não tinhas nenhuma preocupação desse aspecto?
Impresionante, eu sabia com quem jogava na segunda-feira, já sabia qual era o guarda-redes do dia sábado. E aí, pronto, havia que trabalhar e ver quais eram as características de cada um e ir à procura deles. Mas sim, sempre sabia quem era.
Olha, nunca existiu nenhuma proposta para ficares ligado ao hóquei no Benfica ou algo do género, não?
Não, nunca nem falei. Nunca mais falei com um dirigente do Benfica. Estarão zangados comigo, mas não falei.
Tens mágoa por isso?
Eu pensava que às vezes quando estava lá que podiam era falar solamente. Não, nunca nada. Okay. Nunca.
É, porque eu...
Nunca tive nada.
Porque eu assisti, eu reparei que tu, a última vez que estiveste cá no estádio, até estiveste na bancada, junto dos sócios normais, juntamente com o teu filho. E achei, eu gostei de te ver lá, mas achei que, pronto, podia haver outra recepção também por parte do clube, acho que eu não sei. Tiago, ele esteve contigo...
Não, eu acho que sim. Eu acho que toda a gente que honrou dignamente a camisola do Benfica deve ser bem tratado e bem reconhecido por isso.
Mas aqui mais uma pergunta, só assim para abrir um pouco extra hockey, porque há aqui malta desatenta que não vai à internet e não vê. Queres explicar assim à malta que está a ver o que é que tu fazes agora? Oh,
eu comprei uma quinta, grande em São Juan, e tenho uva para, racing, para uva para pasa, que é parecida com a almêndoa, com a noz. Faço isso, faço uva para consumo. Logo é uma zona que, está a crescer muito em São Juan, na minha cidade. Eu me lembro, não sei como dizer, na época que eu estava lá em Lisboa, ir comprar uma moradia, uma casa passando Seixal era maluco, e agora a malta vai toda para lá. Pronto, isto é algo similar. Está a crescer muito, já fez duas loteos para a malta fazer casas, e com um pouco de hectares, que são 6 hectares, estou a fazer um clube social e desportivo com um projeto acá para, pronto, para fazer desportos. Estou com aquelas 3 coisas na mesma propriedade, não é?
Exato, exato.
Olha, estamos a chegar aqui à nossa hora de conversa. Ricardo, tens alguma pergunta final para o Pachito?
Não, acho que quero só agradecer a disponibilidade e para recordar, foi bom recordarmos estes bons momentos que são inesquecíveis, porque de facto eu era muito jovem na altura, agora estou um bocadinho mais velhinho, mas acho que nunca me vou esquecer disto para o resto da minha vida, porque tempos assim, com pavilhões assim, com espetáculos assim, dificilmente se repetem.
Tiago, alguma última pergunta?
Não, uma pergunta não. Quero agradecer ao Panchito a disponibilidade dele desde a primeira hora e agradecer-lhe também por me fazer ver que afinal eu não sou maluco e aquele pavilhão antigo podia ter piores condições do que o atual, mas aquilo era um vulcão autêntico que quando não dava lá dentro, quem estava do lado de fora fazia com que desse. É a opinião que eu tenho. E é bom saber que quem estava lá dentro sentia também isso.
Panchito, queres despedir-te aqui da malta também?
Falando no que dizia o Tiago, acá dizem da Bombonera, do clube de Boca Juniors, que se mexe, quando entra a pista mexe. Aquele sótano mexia também. Era impressionante. Aquel día que no jugabas tan bien, estaban ellos, era impresionante. Yo nunca tuve tanto apoyo, sentir tanta obligación, tanto apoyo como tuve allí en la luz. Y segundo, era agradecer inmenso esta hora con vosotros, fue muy lindo. Recordar bons y malos momentos, que son importantes también, la vida está feita de eso, de bons y de malos momentos. Y mandar fuerzas a toda a malta do mundo hoje em dia, porque há que ficar em casa, há que se cuidar. Estamos a viver uma situação que eu não me lembro, e por a malta maior que não passou nunca na vida, e é momento de jogar um partido juntos para ganhar a este vírus que é uma merda verdadeiramente, não é? Assim que agradeço imenso e mando um abraço para todos. Felicidades.
Não sei que graça.
Muito obrigado. Panchito, muito obrigado da nossa parte, foi um prazer enorme, foste muito receptivo desde a primeira parte, desde a primeira parte, desde a primeira altura. Dizer à malta que nos acompanha que amanhã às 17 horas então temos uma conversa com o César Paulo e às 21 com o Vítor Paneira. Apareçam, interajam connosco, tentem aliviar um bocadinho a cabeça, lavem as mãos. Um grande abraço a todos e viva o Benfica!
Viva o Benfica!
Viva o Benfica!